Começa agora, Jornal da Amazônia, segunda edição.
Tempo seco provoca queimadas em terras indígenas do Maranhão e no Mato Grosso. Pará promove semana de combate ao escalpelamento. Tite convoca a seleção para eliminatórias da Copa 2018 na Arena da Amazônia. Brasília, segunda-feira, 22 de agosto de 2016, Dia do Folclore. Começa agora o Jornal da Amazônia, segunda edição. Boa tarde. O técnico Tite convocou hoje a equipe brasileira para as próximas partidas das eliminatórias da Copa do Mundo, Rússia 2018. Entre os convocados está o goleiro acreano, o Everton, que se destacou nos Jogos Olímpicos Rio 2016. O Brasil enfrenta o Equador em Quito no dia 1º de setembro, às 6 da tarde, no horário de Brasília. Na sequência, recebe a Colômbia na Arena da Amazônia, em Manaus, no dia 6 de setembro, véspera de feriado, às 8h45 da noite, na hora local. A Colômbia, com 10 pontos, ocupa uma posição acima do Brasil na tabela das eliminatórias e promete dificultar a vida da seleção brasileira, que precisa conquistar uma vitória para melhorar a classificação. Os Jogos Olímpicos Rio 2016 acabaram. Os atletas brasileiros conquistaram 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. E uma dessas medalhas tem um gostinho especial para a Amazônia, o ouro da seleção brasileira de futebol masculino. Depois dos 90 minutos regulares e outros 30 da prorrogação, a defesa do goleiro acreano Everton, no quinto pênalti batido pela seleção alemã, abriu caminho para o ouro inédito, que foi confirmado com o gol de Neymar. Foram 19 pódios para o Brasil, um recorde na história do país. Com esse resultado, o time do Brasil ficou em 13º no ranking, com um total de medalhas. E um contrato assinado na Caixa Brasil durante a Olimpíada vai garantir recursos para a implementação do Plano de Gestão Territorial e Ambiental no Parque Indígena do Xingu. A reportagem é de Tamara Freire.
O Fundo Amazônia vai ganhar um aporte de cerca de 11 milhões de reais para ações de conservação e gestão de territórios indígenas em Roraima e no Mato Grosso. A quantia será repassada pela ONG Instituto Socioambiental, conforme contrato assinado nesta sexta-feira no Rio de Janeiro com o Ministério do Meio Ambiente. O ministro Sarney Filho explicou que as ações vão beneficiar comunidades Yanomami e do Xingu.
Com isso a gente quer, ao mesmo tempo que se fortalece as políticas indígenas, com tudo que ela tem de importante, como dar as condições para que os índios possam viver de sua maneira tradicional, como os seus ancestrais. Além disso, a gente sabe que as terras indígenas hoje elas são muito importantes na preservação dos serviços ecossistêmicos. Fortalecer a política indigenista, fortalecer as áreas indígenas, é também fortalecer a proteção da biodiversidade.
Durante o evento de assinatura na Casa Brasil, Sarney Filho disse ainda que o Brasil procura novos parceiros internacionais que possam fazer aportes no fundo, que apoia projetos com recursos provenientes da Noruega e da Alemanha. Como a Amazônia é essencial para o controle da temperatura global, o ministro acredita que a sua conservação deve ser uma preocupação compartilhada. Do Rio de Janeiro, Tamara Freire.
Tropas federais reforçam segurança durante eleições municipais no Tocantins. As informações com Maíra Heinen.
Agentes da Força Pública Federal devem atuar durante as eleições nas aldeias indígenas de Pedro Afonso, no Tocantins. A requisição do Tribunal Regional Eleitoral foi feita devido ao histórico de conflitos na região. A Força Federal foi solicitada por se tratar de área indígena. Os agentes vão atuar durante a votação na sessão eleitoral número 104, na sede da escola indígena, localizada na aldeia Lajeado, pertencente ao município de Pedro Afonso. Parte do território do município é terra do povo xerente e se estende até Tocantínia. Indígenas das aldeias Santo Antônio, Olho d'Água e São José também votarão na aldeia Lajeado. De Brasília, Maíra Heinen.
Incêndios florestais atingem terras indígenas na Amazônia. As informações ao vivo com Graziele Bezerra, Grazielli, boa tarde.
Boa tarde, Dilson. São duas áreas protegidas em terras indígenas na Amazônia. A Cuarupi, no Parque Indígena do Xingu, em Mato Grosso, e a Auá 2, na terra indígena Arariboia, no Maranhão. Os dois incêndios começaram no início do mês e juntos já queimaram 76 mil hectares de vegetação, área que corresponde a 76 mil campos de futebol. O problema maior está na terra indígena Arariboia, onde o fogo atingiu mais de 41 mil hectares, aproximadamente 10% da terra indígena. No local vivem os Awaguajá, índios em total isolamento que dependem da floresta preservada para sua sobrevivência. No ano passado, um incêndio de grandes proporções consumiu mais de 50% dessa área indígena. No Parque do Xingu, cerca de 35 mil hectares foram atingidos por 6 frentes de fogo que somam 62 quilômetros de extensão. E segundo a Coordenadoria Nacional do Previfogo, a maioria das frentes já está controlada, apenas uma permanece em combate, as demais estão em monitoramento. E de acordo com o IBAMA, as chuvas que atingiram parte das regiões norte e centro-oeste nos últimos dias não chegaram aos incêndios e a tendência é que a massa de ar seco volte a se formar no centro do país, mantendo aí, Dilson, a umidade baixa até o final de setembro, o que pode piorar esse cenário.
Ok, Grazielli, obrigado pelas informações. Crise econômica reduz em mais de 60% recursos para pesquisas no interior da Amazônia. As informações com Bianca Paiva.
O funcionamento da única instituição de pesquisa no interior da Amazônia está ameaçado pela crise econômica. Desde o ano passado, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, localizado no município amazonense de Tefé, enfrenta uma redução de mais de 60% no repasse de recursos do governo federal. Em 2015, a expectativa era receber cerca de 27 milhões de reais, mas foram repassados 16 milhões. Já em 2016, a previsão da lei orçamentária anual é de 9 milhões de reais. De acordo com o diretor-geral do Instituto, Helder Lima de Queiroz, para reduzir os custos, foi necessário demitir 42% dos integrantes da entidade, cerca de 75 pessoas, entre pesquisadores, bolsistas e funcionários. A diminuição do quadro de pessoal também impactou as pesquisas.
Aproximadamente 65% dos nossos projetos tiveram que ser paralisados. E isso significa que mais de 50 projetos tiveram que ser paralisados ou então tiveram uma redução muito brusca nas suas atividades de campo ou de laboratório, né?
A falta de recursos e de pessoal provocou o fechamento de 7 das 12 bases de campo do Instituto Mamirauá. Helder de Queiroz destaca que os projetos mais prejudicados são aqueles que orientam as comunidades que vivem no interior da floresta a explorarem os recursos naturais de forma sustentável.
Essas são pesquisas que eu considero importantes porque elas estão na base da economia de subsistência das pequenas comunidades rurais da Amazônia. Perguntas simples como quantos bichos eu posso matar dessa população para poder comer. Para fazer uma pergunta simples como essa, a gente precisa executar uma série de atividades de investigação científica em campo.
Em nota, o Ministério da Ciência diz considerar que os repasses financeiros a serem feitos ainda em 2016, no valor de quase 9 milhões de reais, vão permitir a continuidade dos projetos em andamento e das atividades do Instituto. Também informou que está comprometido com a recomposição orçamentária ainda neste ano e trabalha com o cenário de aumento no orçamento da pasta para 2017. De Manaus, Bianca Paiva.
CPI da FUNAI do INCRA termina sem votação de relatório. Quem explica o caso é a repórter Maíra Heinen, que está aqui no estúdio com a gente. Boa tarde, Maíra.
Boa tarde, Dilson. O presidente da CPI, que investiga a atuação da FUNAI do INCRA, o deputado Alceu Moreira, solicitou ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a prorrogação dos trabalhos até 30 de novembro deste ano. De acordo com Alceu Moreira, a não prorrogação dos trabalhos da CPI ou a sua abrupta interrupção vai significar um duro golpe contra a busca da verdade e contra a imagem da Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia ainda não decidiu sobre o assunto. Em reunião com indígenas, após ser eleito presidente, Maia havia concordado em manter a finalização dos trabalhos em 60 dias, também em um despacho monocrático, portanto, sem consultar o plenário da casa. Dilson.
Ok, Maíra, obrigado pelas informações. Em Brasília, confira meio-dia e meio, ou melhor, meio-dia e meia, e em Assis Brasil, no Acre, 10 horas e 30 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, segunda edição.
O Ministério Público Federal ingressou com uma ação civil pública contra o governo do Mato Grosso para que seja suspenso o decreto estadual que institui a APF, Autorização Provisória de Funcionamento da Atividade Rural no Estado. Ouça na reportagem de Michele Moreira.
A permissão, válida até 31 de agosto de 2017, autoriza de forma provisória a atividade de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva, sem a necessidade de licença ambiental, em áreas consolidadas até 22 de julho de 2008. Estão de fora desta regra as áreas de reserva legal, preservação permanente, bem como reservas extrativistas e de desenvolvimento sustentável. Para o procurador da República, Marco Antônio Barbosa, a autorização provisória representa um risco ambiental.
O problema é que essa autorização provisória, ela é declaratória, não tem qualquer análise pelo órgão estatal. E, além disso, ela está sendo usada com o intuito de suspender sanções impostas anteriormente pelos órgãos ambientais. E ela está sendo usada como uma espécie de atestado de regularidade ambiental, e os produtores, com esse documento, buscam usar essa autorização como se fosse a licença ambiental para buscar financiamentos, etc.
De acordo com o procurador, a autorização provisória pode representar ainda um aumento do desmatamento ilegal, uma vez que o Estado não teria como fazer o controle das atividades dentro das propriedades. Por nota, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente diz que ainda não foi notificada e que, caso isso aconteça, é provável que o governo recorra da decisão. A instituição alega que, para validar as informações declaradas pelo interessado, é feito um cruzamento de dados a fim de evitar a emissão das autorizações para áreas que praticam infrações. Segundo dados do órgão ambiental, desde que foi lançada a medida em 18 de agosto de 2015 até o momento, cerca de 8 mil propriedades buscaram a permissão. Destas, pouco mais de 5 mil estão regulares e cerca de 2.500 tiveram a autorização cancelada porque foi constatado desmate ilegal. De Brasília, Michele Moreira.
Começa hoje e vai até a próxima sexta-feira. No Pará, a segunda semana de enfrentamento aos acidentes de motor com escalpelamento. Detalhes da ação com Daniele Soares.
O objetivo do evento é conscientizar a população sobre os riscos desse tipo de acidente. O escalpelamento ocorre quando o motor do barco, em movimento, se enrosca nos cabelos, arrancando o couro cabeludo e provocando danos também nas orelhas e sobrancelhas. Estão previstas, durante a semana de prevenção, atividades como distribuição de material educativo nos portos, palestras para os ensinos infantil e fundamental das escolas de comunidades ribeirinhas e campanhas para cobertura de eixos de embarcações. As ações de prevenção vão se concentrar nos 10 municípios paraenses com o maior registro de acidentes: Abaetetuba, Cametá, Curralinho, Breves, Portel, São Sebastião da Boa Vista, Gurupá, Melgaço, Bagre, Oeiras do Pará, Grande Belém e Ilhas e Portos. De acordo com a Secretaria de Saúde do Pará, em 2015, foram registrados 11 casos de escalpelamento em todo o estado. E neste ano, foram 3 ocorrências. Ainda conforme levantamento da Secretaria, entre 1997 e 2012, 85% das vítimas eram mulheres. Dessas, 65% eram crianças. No último dia 5 de agosto, foram realizadas na Santa Casa de Misericórdia do Pará, em Belém, as duas primeiras cirurgias do Brasil de implante de próteses de orelhas em duas mulheres escalpeladas. Outras 57 mulheres e um homem estão na fila de cirurgia para receber o implante. Com produção de Graziele Bezerra, de Brasília, Daniele Soares.
Esporte. O Atlético do Acre venceu o Princesa dos Solimões do Amazonas por 3-1 ontem no Florestão e conquistou a classificação para as quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. O time chega invicto a essa etapa e com a melhor campanha. Na fase seguinte, o Atlético enfrenta o Motoclube do Maranhão. O confronto será em São Luís no próximo fim de semana. O Motoclube conseguiu se classificar mesmo com a derrota por 1-0 contra o Juazeirense da Bahia ontem. E pela Série B, o Sampaio Corrêa do Maranhão briga para deixar a lanterna do campeonato. O time está com 18 pontos negativos no saldo de gols e entra em campo amanhã contra o Avaí de Santa Catarina. Os casos de chikungunya no Amapá tiveram queda de 91% nos 8 últimos meses, segundo a Coordenadoria de Saúde do Estado. De 3 de janeiro a 6 de agosto, o Estado contabilizou 97 infecções por chikungunya. No mesmo período de 2015, foram 1.014 casos. Na cidade de Oiapoque, fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, foram 932 casos no ano passado, contra 34 confirmados neste ano. O número representa uma queda de 97%. As infecções por dengue também apresentaram diminuição. Neste ano foram 2.400 contra 3.600 computados no mesmo período, o que representa uma queda de 35%. Para comemorar o Dia do Folclore, o Centro Cultural dos Povos da Amazônia, em Manaus, promove até às 14h uma série de atividades como visita guiada, contação de histórias do folclore popular, brincadeiras de roda e corridas do Saci e do Curupira, além de confecção de máscaras dos personagens do folclore e oficina de pintura e contação de lendas amazônicas. O Centro Cultural dos Povos da Amazônia fica no Distrito Industrial 1. A entrada é gratuita. E para marcar o Dia do Folclore, nessa semana de lua cheia, a gente ouve a lenda do bicho Gente, na voz de Mara Régia.
Nas periferias de algumas capitais da Amazônia, não é difícil ouvir histórias de gente que vira bicho. Verdade, no interior então, tem gente que vira cavalo, porco, cobra, cachorro e por aí vai. São pessoas que em noite de luar bonito se isolam da sociedade para cumprir seu destino solitário. Depois disso, o bicho volta a ser gente, veste suas roupas que ficaram escondidas em algum lugar e vai para casa como se nada tivesse acontecido. Mas na próxima noite de lua, o destino bate à sua porta novamente e isso acontece até o fim de sua vida. O que se repete nessas histórias é o fato de que o bicho gente, quando é atingido de forma fatal, volta a se transformar em humano. Por isso dizem que a única cura para o triste sofrimento de quem vira bicho é a morte. As pessoas que dizem já ter visto bicho gente descrevem ele como um cara muito pálido, de cor amarelada e muito calado. Mas há quem diga ter presenciado a transformação. Dizem os caboclos que para ver uma cena dessas, o sujeito tem que ter muita coragem ou ser muito curioso. A transformação pode ocorrer nas areias de alguma praia, no mato, ralo, à beira de alguma estrada ou em clareiras dentro da mata fechada, as chamadas capoeiras. Depois de muito se bater no chão, a transformação começa a acontecer e o bicho se levanta, corre 7 encruzilhadas e judia de todos por onde passa. Por isso mesmo, ganha inimizades a cada lua. Até que a comunidade se revolte e resolve encontrar um outro final para essa triste história. Show, bicho gente!
E termina aqui o Jornal da Amazônia, segunda edição. Obrigado pela audiência. Até amanhã.
Você acabou de ouvir Jornal da Amazônia, segunda edição.